governo anuncia o novo ministro da Justiça.
Termina amanhã envio de sugestões para a Base Nacional Curricular. Documento vai definir o que deve ser ensinado nas 190 mil escolas do país.
E com juros mais baixos, investimentos para estimular a economia das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem chegar a 26 bilhões de reais neste ano.
E está valendo a repatriação de bens não declarados mantidos no exterior. Medida deve arrecadar mais de 21 bilhões de reais neste ano.
Segunda-feira, 14 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff anunciou agora há pouco o nome do novo ministro da Justiça.
Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Quem é o novo ministro?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen, ouvinte da Voz Brasil. O novo ministro da Justiça é o subprocurador-geral da República, Eugênio José Guilherme de Aragão. Formado pela Universidade de Brasília, ele tem especialização na área de direitos humanos. Como entrou para o Ministério Público em 1987, antes da Constituição de 88, não precisa se submeter à regra constitucional que proíbe que membros do Ministério Público tenham outras ocupações além do magistério. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu ao Wellington César Lima e Silva pelo compromisso e desprendimento junto à pasta. O procurador do Estado da Bahia, Wellington Silva, ficou 11 dias à frente do Ministério e teve que pedir demissão a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
Ainda dá tempo de enviar uma sugestão sobre o que deve ser ensinado para as crianças e adolescentes nas escolas.
Termina amanhã a consulta pública sobre a Base Nacional Comum Curricular.
O documento vai reformular o currículo mínimo para todos os alunos das 190 mil escolas de educação básica do país.
Já pensou o estudante aprender desde cedo para que servem e para onde vão os impostos pagos pelo cidadão? A educadora Berenice Farias fez um estudo e descobriu que esse assunto ainda não faz parte do currículo escolar. Mas com dois filhos na escola e como servidora pública que trabalha na área de educação fiscal, ela vê muitas vantagens em introduzir esse tema no dia a dia do aluno.
O cidadão precisa reconhecer isso que é de todos, que é coletivo, como seu, porque esse patrimônio público, ele é financiado pelo dinheiro de todos através de vários tributos e vários impostos.
A proposta da Berenice foi enviada como sugestão para a Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar o que deve ser ensinado em todas as escolas de educação básica do país, públicas e particulares. Até agora, foram registrados mais de 11 milhões de contribuições de toda a sociedade para ajudar a construir esse documento. O prazo para envio de propostas termina nesta terça-feira, dia 15 de março. Todo o conteúdo vai ser analisado por um grupo de trabalho e precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação para passar a valer. Manuel Palácio, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, comenta a importância da participação de todos.
São professores, estudantes, pesquisadores e sociedade em geral discutindo o que deve ser ensinado, o que se deseja que seja aprendido ao longo da educação básica. E é esse debate que faz com que a educação adquira esse papel relevante na agenda pública brasileira.
O secretário acredita que o principal impacto da nova base vai ser no ensino médio. A ideia, segundo ele, é padronizar os conhecimentos para o Enem.
A base diz o que é que deve ser ensinado e o que se deseja que seja aprendido ao longo de toda a educação básica e todas as áreas do conhecimento, aquela parte que é comum para todo o Brasil.
Para conhecer a primeira versão da Base Comum Curricular e enviar a sugestão, basta acessar na internet o portal basenacionalcomum.com. www.mec.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A expectativa é de que, depois de analisar todas as sugestões, o Conselho Nacional de Educação deve elaborar a segunda versão da proposta até abril. O texto final deve ficar pronto até junho deste ano.
Voz do Brasil!
Para estimular a economia das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o Conselho Monetário Nacional diminuiu os juros de empréstimos realizados junto aos fundos constitucionais.
Estes fundos foram criados para promover políticas de desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades entre as regiões do país.
E agora, com juros menores que o do mercado, a expectativa do governo é que as contratações de empréstimos juntos a estes fundos cheguem a R$ 26 bilhões neste ano.
Para financiar desde grandes obras em infraestrutura até um pequeno negócio, empresários que moram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem recorrer a fundos regionais. São eles os fundos de desenvolvimento e os constitucionais. Esses fundos financiam projetos e cobram taxas inferiores às do mercado. Essa política recebeu mais um incentivo na semana passada. Agora, por exemplo, um grupo empresarial vai pagar por um empréstimo em infraestrutura 10,5% no lugar de 12,75% ao ano. O secretário de Fundos e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional, Rafael Rezende Neto, vê um incentivo a mais para a retomada da economia com a nova taxa, que prevê investimentos de R$ 26 bilhões só neste ano.
Os fundos vão participar nesse momento da retomada do crescimento econômico, eliminação das desigualdades sociais, a geração de emprego, geração de renda. Então, é um momento importante para que haja essa redução.
Para o empresário Rubens Kubota, a medida é bem-vinda. Desde 2010, ele toma empréstimos do Fundo Constitucional do Nordeste. Com os recursos, ele montou uma fábrica de elásticos na região e comprou 50 máquinas para ampliar a produção. Mas o último financiamento teve um aumento na taxa, que passou de 7% para 12% ao ano. Agora, com a redução, Rubens vai pagar menos, o que vai ter impacto no negócio.
É uma oportunidade para todo segmento, né? Tanto do turismo, do negócio, têxtil, talvez consiga fazer alguns investimentos, porque os juros a 9,5% ele não é tão baixo, mas ele é uma taxa que a gente pode absorver fazendo investimento aí no Nordeste.
Os juros menores valem até o fim de 2016. O empresário que tomou empréstimo entre janeiro e março deste ano, junto a algum banco oficial que opera os financiamentos dos fundos, como o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia, também podem renegociar os contratos com as novas taxas. Reportagem Paulo La Sálvia.
A partir de hoje, está valendo o aumento de 30% para 35% no limite máximo de desconto na folha de pagamento do crédito consignado.
O decreto regulamentando esse novo percentual foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Planejamento, Valdir Simão, e publicado hoje no Diário Oficial da União.
O secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, explica que o valor das consignações não pode ser superior a 35% do salário, sendo que 5% deve ser usado exclusivamente para cobrir despesas com o cartão de crédito.
A novidade é abrir essa margem em no máximo 5% da remuneração do servidor para que ele possa amortizar despesas contraídas por meio do cartão de crédito com uma taxa melhor do que a taxa que usualmente é praticada nos fundos rotativos desses cartões de crédito. Então é uma medida que se espera ele possa trocar uma dívida que é mais barata para ele por uma dívida que hoje ele paga mais caro.
O crédito consignado é um tipo de empréstimo onde as parcelas do pagamento são descontadas diretamente na folha de pagamento do servidor. Por ter a garantia do pagamento, os juros são bem mais atrativos.
Já está valendo. A partir do mês que vem, bens ou recursos não declarados mantidos no exterior já podem ser trazidos para o Brasil de forma legal.
A Receita Federal divulgou hoje as regras de como vai funcionar a regularização desses bens e recursos.
A repatriação é uma das medidas tomadas pelo governo para equilibrar as contas. Foi enviada ao Congresso, aprovada e sancionada pela presidenta Dilma em janeiro deste ano. A expectativa é arrecadar R$ 21 bilhões neste ano.
Brasileiros que enviaram recursos legais ao exterior até 31 de dezembro de 2014 e que não declararam a Receita Federal têm até o dia 31 de outubro deste ano para regularizar a situação. O prazo limite consta na norma que regulamenta a Lei 13.245, conhecida como Lei de Repatriação de Bens no Exterior. Podem ser repatriados recursos em conta bancária, bens e direitos como imóveis, além de ativos como marcas e patentes. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas, desde que não tenham condenações na justiça, mesmo que em primeira instância, por crimes tributários como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, ou contra a Previdência. O subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal, Luiz Fernando Teixeira Nunes, destaca a oportunidade oferecida pela lei.
Uma vantagem importante que a lei traz é a possibilidade de regularizar, da pessoa ficar quite com a Receita Federal, e também um benefício que a lei traz é de que essas pessoas não poderão ser processadas pelos crimes ligados à ordem tributária, crime de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro.
Quem ocupava cargo público elegível de chefia ou direção na administração pública em quaisquer dos três poderes até 13 de janeiro de 2016, além de cônjuge e parentes de até segundo grau, não pode participar do programa. Os interessados devem preencher uma declaração de regularização tributária disponível no site da Receita Federal a partir do dia 4 de abril. O contribuinte tem que pagar sobre o valor repatriado 15% de imposto de renda e outros 15% de multa. A arrecadação prevista com a repatriação de bens é de R$ 21 bilhões de reais para o orçamento da União deste ano. Reportagem Ney Pereira.
7:12.
Depois de uma reunião com a coordenação política do governo no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, conversou com jornalistas e falou sobre as manifestações de domingo.
Foi uma manifestação vigorosa, evidentemente também o reconhecimento que ela foi uma manifestação talvez das últimas a mais produzida, com o envolvimento de federações, de empresas, etc, etc, que não tira o valor, só estou falando isso para contextualizar. A comparação, por exemplo, com as diretas eu acho absolutamente indevida, porque nas diretas ninguém patrocinou, quem patrocinou foi o próprio povo indo para a rua, que havia uma causa, que era a causa da democracia. Então tentar comparar no jogo já da democracia estabelecida com a produção que teve, com o investimento que teve de federação de empresário, tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que são naturezas totalmente, numericamente, não sei se o número foi igual, um pouco maior, um pouco menor, mas do ponto de vista motivacional é totalmente diferente. Impeachment não é remédio nem para impopularidade, nem para crise econômica. Impeachment é previsto claramente, por isso que no impeachment, que também é uma péssima comparação, do ex-presidente Collor de Mello, havia efetivamente um caso de corrupção vinculado à presidência da República, que não é o caso em torno da presidenta Dilma Rousseff.
Jax Wagner também destacou que o governo vem trabalhando pela retomada do crescimento na economia.
Você tem um processo que é de baixa da atividade econômica, evidentemente que há um mau humor no comércio, na casa das pessoas, nas famílias. Então, esse é o único remédio que eu acho que tem que ser feito, e esse remédio está sendo pensado. Em março a gente vai manter o anúncio pelo ministro Nelson Barbosa de várias medidas que estão sendo preparadas. É óbvio que tem um componente ético do combate à corrupção, que na minha opinião é sempre bem-vindo, desde que não jogue água suja com a criança na rua. A criança que eu chamo é a atividade econômica do Brasil. Eu considero que trabalhar para a transparência na relação público-privada é sempre muito bem-vindo.
E o ministro falou ainda sobre as articulações do governo para o processo de impedimento que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pretende dar seguimento esta semana.
A depender da decisão do Supremo, se sai ou não sai na quarta-feira, eu acho que sai na quarta-feira, pode começar o processo. Então nós vamos ter que cuidar da montagem da comissão e depois conversar com todo mundo. E eu tenho, na minha opinião, tenho tranquilidade de dizer que a gente tem tudo para barrar esse processo ainda na Câmara.
E logo após o fim das manifestações deste domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República publicou nota afirmando que a liberdade de manifestação é própria das democracias e por todos deve ser respeitada.
A nota diz ainda que o caráter pacífico das manifestações ocorridas neste domingo demonstra a maturidade de um país que sabe conviver com opiniões divergentes e garantir o respeito às suas leis e às instituições.
Ainda no domingo, a presidenta Dilma Rousseff também divulgou nota condenando atos de violência na sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em São Paulo, no último sábado.
Na nota, a presidenta afirma que é intolerável a violência cometida por vândalos e que se trata de uma ação que confunde o debate político saudável e democrático com a disseminação do ódio.
Dilma Rousseff diz que o que se viu na sede da UNE foi um gesto de intimidação gratuita e uma afronta à democracia.
A nota também se refere a atos ocorridos na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos da EBC em Diadema na sexta-feira à noite.
Em nota, a presidenta pede ao governo de São Paulo que apure com rigor o ocorrido e as motivações para a ação de policiais armados durante uma plenária em apoio ao ex-presidente Lula.
Brasil.
Cidades da região metropolitana de São Paulo e do interior do estado foram atingidas por fortes chuvas nos últimos dias.
Os temporais causaram deslizamentos de terras, alagaram ruas, 25 pessoas morreram, uma continua desaparecida e mais de 4 mil estão desalojadas ou desabrigadas.
No sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou os municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã, e garantiu que o governo federal vai ajudar as regiões afetadas.
São medidas de prevenção, ações emergenciais de apoio aos desabrigados e a prioridade na distribuição de moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
Neste sábado, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou a cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e se reuniu com o governador Geraldo Alckmin e os prefeitos da região. Depois de conferir os estragos causados pela força das águas, a presidenta destacou a importância do trabalho conjunto de todos os governos no atendimento às famílias.
Nós temos, diante das necessidades da população, de nos unirmos. Eu acho que esse gesto aqui hoje, ele fala mais do que qualquer discurso que eu faça. Nós estamos aqui com o governador, os prefeitos, independentemente, não perguntamos para ninguém. Nem ninguém nos perguntou o que, que acreditamos, o que, que queremos. Queremos isso. É uma área de risco, nós temos de agir em conjunto, nós temos obrigação em relação ao povo dessa região.
Em alguns locais, choveu o volume esperado para todo o mês de março. De acordo com o diretor de Proteção Social de Franco da Rocha, Rafael Lima, neste primeiro momento, o acolhimento busca identificar a situação dos moradores e oferecer auxílios básicos.
O que a gente preza? Por um acolhimento que visa atender as necessidades primárias, onde a gente tem um acompanhamento com assistente social, avaliação da saúde e também da habitação.
Um grupo de jovens voluntários ajudava a organizar as doações no abrigo. A todo momento, chegava esperança na forma de roupas e alimentos. A estudante Anandi Erdman, de 15 anos, explica o porquê de ajudar a comunidade.
Porque tem muito o que fazer, precisa de muita ajuda.
E a comunidade está respondendo?
Ah, com certeza, eles estão doando muita coisa, desde roupa, alimento, objeto, tudo.
A presidenta Dilma visitou o abrigo e conversou com vários moradores que estavam no local. O casal Carlos Silva, eletricista, e Fabrícia Lessa, dona de casa, encontram por ali um lar temporário.
Eles estão dando apoio, deram leite para as crianças, roupas, fraldas, e estamos aguardando até a segunda ordem aí.
A chuva, segundo a Prefeitura de São Paulo, provocou o transbordamento ao mesmo tempo dos rios Pinheiros e Tietê, o que não acontecia há 11 anos. Reportagem Leonardo Meira.
7:19.
Para combater o Aedes aegypti e as doenças que ele transmite, quanto mais informação, melhor.
E com esse propósito, o Ministério da Saúde oferece 5 cursos para gestores e profissionais de saúde.
Os cursos abordam o diagnóstico e tratamento das doenças provocadas pelo mosquito e também orientam no acompanhamento de crianças com microcefalia.
A enfermeira Amanda Borges de Oliveira é responsável técnica pela área de saúde de uma confederação de municípios. Sua função é orientar gestores como prefeitos e secretários municipais de saúde em todas as questões relacionadas ao setor. Ela está fazendo dois cursos oferecidos pelo Ministério da Saúde, um sobre o manejo clínico da febre chikungunya e outro sobre a abordagem clínica do vírus Zika na atenção básica.
Fica um pouco complicado a gente querer fazer uma orientação a gestores municipais se a gente não tiver com aquele tema atualizado. Então é uma forma da gente, né, se capacitar e conhecer um pouquinho mais sobre essas doenças.
O Ministério da Saúde oferece 5 cursos sobre o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika, e sobre os problemas que ele pode causar. São cursos para profissionais de saúde com formação superior, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e também cursos para agentes de saúde, de controle de endemias e militares. Quem explica é o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Eider Pinto.
O conteúdo desses cursos são dirigidos a essas fases, né? Como o profissional ele pode prevenir a doença, que orientações dá à população, desde o combate do vetor até a proteção individual que a pessoa deve ter. Além disso, ele trabalha os diagnósticos diferenciais em relação às doenças Zika, chikungunya, dengue, para ele poder diagnosticar, orienta os protocolos, quais exames solicitar e o modo de tratar e orientar essa população.
Entre os cursos, um é sobre a estimulação precoce de crianças diagnosticadas com microcefalia. A ideia é preparar profissionais do Sistema Único de Saúde para acompanhar, monitorar e estimular o desenvolvimento infantil e orientar as famílias. Os cursos são de graça, realizados à distância, pela internet, e fazem parte do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia do governo federal. Mais informações na internet pelo endereço www.unasus.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Ministros e representantes do governo continuam vistoriando obras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro.
Hoje foi a vez do Parque Olímpico da Barra, o coração dos Jogos, além da Vila dos Atletas.
No Parque Olímpico são 9 instalações esportivas, onde vão acontecer as disputas de 16 modalidades olímpicas e 10 paralímpicas. O ministro do Esporte, George Hilton, visitou nesta segunda o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos, que fica dentro do parque. Lá serão disputadas as provas de natação e polo aquático para 18 mil espectadores assistirem de perto das arquibancadas. O investimento é do governo federal e soma mais de 225 milhões de reais. George Hilton falou sobre o acompanhamento da entrega das instalações.
Cada área que atua na Olimpíada tem vindo acompanhar de perto para ver exatamente não só a evolução, mas aquilo que precisa ainda ser resolvido. Isso é uma demonstração de que a gente está muito atento e as coisas vão fluir. Estão fluindo e vão continuar fluindo.
A presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, também acompanhou a visita. A Caixa financia em mais de 2 bilhões de reais a construção da Vila dos Atletas, um empreendimento privado onde vão se hospedar cerca de 17 mil pessoas das delegações esportivas.
Estamos entregando aquilo que a gente prometeu quando a gente fez a candidatura, até mais. O Brasil acho que vai, assim como fez bonito na Copa do Mundo, vai fazer bonito agora nas Olimpíadas.
Depois dos Jogos, os apartamentos da Vila dos Atletas vão ser comercializados. São mais de 3.600 apartamentos residenciais em 31 prédios. Reportagem Carolina Rocha.
Na segunda semana de março, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de 828 milhões de dólares.
Isso significa que o Brasil continua exportando mais que importando.
As exportações de produtos básicos cresceram, puxadas pela soja, petróleo bruto, milho, minério de ferro, café e carne bovina.
Até agora, as exportações totalizam mais de 31 bilhões de dólares e o saldo positivo da balança comercial no ano chega a 6 bilhões de dólares, diferente do déficit registrado no mesmo período do ano passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo anuncia o novo ministro da Justiça, é o subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão.
Termina amanhã envio de sugestões para a Base Nacional Curricular. Documento vai definir o que deve ser ensinado nas 190 mil escolas do país.
Com juros mais baixos, os investimentos para estimular a economia das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem chegar a 26 bilhões de reais.
E está valendo a repatriação de bens não declarados mantidos no exterior. Medida deve arrecadar mais de 21 bilhões de reais neste ano.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/vozdobrasil.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.